falando sobre a meningite, a vacinação contra a meningite, tendo como contextualização principal o fato do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado, acompanhar o avanço, o panorama da doença aqui no estado, dentro das regionais de saúde. A regional que aqui tem registrado uma situação um pouco delicada, um pouco sensível, é a regional de Foz do Iguaçu, regional vizinha aqui a Cascavel, e também é claro que isso faz com que as autoridades de saúde tenham uma atenção para esse tema, conscientizando também a população sobre a vacinação. E para a gente falar sobre esse tema, recebendo aqui nos estúdios nesse momento a Ana Carolina Rossin, coordenadora do Programa Municipal de Imunização, e que vai nos falar sobre o panorama da meningite em Cascavel. Ana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Como está o panorama da meningite aqui na cidade de Cascavel, tendo visto que algumas regiões do estado têm registrado casos com um pouco mais de frequência? É o caso de Cascavel também, ou ainda estamos num número, numa posição confortável ou aceitável?
Isso, então, nós devemos primeiro pensar no panorama do estado, né? Então, no estado do Paraná, nós já tivemos 12 óbitos, então já começamos falando dos óbitos por meningite. Então, lembrando que a meningite, ela pode ser viral ou bacteriana, mas as formas mais graves é pela meningite bacteriana. Então, os tipos de meningite, então, que nós temos a vacinação como principal forma de prevenção. E aqui no município de Cascavel nós temos 41 casos confirmados, mas tanto de meningites virais, que são as formas mais leves, e bacterianas. Então, num todo, 41 casos confirmados. O que é o alerta também? Então, a proximidade com a cidade de Foz do Iguaçu, nós temos grande circulação, então, aqui na nossa região, e a baixa cobertura vacinal no município de Cascavel. Então, a principal forma de prevenção é a vacinação. Então, quando as coberturas vacinais estão baixas, nós temos um aumento dos casos.
Você falou que a cobertura vacinal aqui em Cascavel está baixa. Qual é essa porcentagem?
Então, nós temos a vacinação de crianças menores de um ano, nós temos 83% de cobertura vacinal, e das crianças com a dose de reforço contra a meningite, uma dose aplicada aos 12 meses, nós temos 88% de cobertura vacinal. Qual que é a meta indicada pelo Ministério da Saúde? Então, 95% de vacinação nas crianças na faixa etária recomendada.
Visto que esse é um público mais vulnerável, eu te faço a pergunta, Ana, de quais são os sinais de alerta, sintomas, que os pais e responsáveis devem observar nas crianças?
Então, a meningite é a principal forma de disseminação dela por via respiratória. Então, os primeiros sintomas, eles são semelhantes a uma gripe, então, por via respiratória. Febre alta. Então, uma das características também da meningite é a rigidez de nuca. Então, nós tivemos por muitos anos uma propaganda, né, sobre a meningite, de sintomas que a criança não consegue encostar o queixo no peito. Então, nós chamamos isso de rigidez de nuca. Então, as principais formas de manifestação da doença. Então, sob qualquer sintoma, nós pedimos aos pais um alerta: não esperem, leve a criança para consulta, para fazer a verificação de quais são os sintomas, e principalmente, antes disso, visualizar então a carteirinha de vacinas dessa criança. Então, como você disse, as crianças são mais suscetíveis. Então, a vacinação recomendada contra meningite é de crianças: primeira dose aos 3 meses, segunda dose aos 5 meses e a dose de reforço com 1 ano de idade. Então, nós temos uma novidade também: a partir de julho, o Ministério da Saúde melhorou o nosso calendário. Então, essa vacinação era contra apenas o sorotipo C, meningo C. Agora, na dose de reforço, nós temos a inclusão da meningite ACWY. Então, 4 sorotipos diferentes para a vacinação de reforço dessas crianças de 1 ano.
Nós temos, como você colocou há pouco, 2 formas de meningite. Explica para nós as formas de contágio, a diferença da meningite de uma para outra e como acontece esse contágio.
A principal forma de contágio e disseminação são por vias respiratórias. Então, espirro, tosse, tanto para uma quanto para outra. Mais uma que causa bactéria e a outra é uma meningite viral. Então, a meningite viral, ela é um pouco mais comum e as formas são um pouco mais leves. A bacteriana é muito mais grave. Então, a manifestação dos sintomas são mais graves para a meningite bacteriana.
Em termos de prevenção, que outros hábitos podem ser adotados além da vacinação?
Então, além da vacinação, o que, que nós orientamos a população? Os mesmos cuidados para prevenção de disseminação, por exemplo, de gripe, tosse. Então, ambientes abertos, por exemplo, trabalho, escola, em casa. Então, manter o ambiente ventilado para esse ar circular. Então, em caso de qualquer sintoma respiratório, é necessário buscar ajuda, buscar uma consulta para verificar se é um quadro de síndrome gripal, se é um quadro de meningite. Então, lembrando do alerta para a população.
A população adulta também precisa se vacinar ou a prioridade é para crianças e adolescentes?
Então, no calendário nacional também nós temos a inclusão dos adolescentes. Então, adolescentes entre 11 e 14 anos também recebem a dose de reforço da vacina meningite ACWY. Então, por quê? As crianças são mais suscetíveis às formas graves da doença e à contaminação. E os adolescentes, uma característica para a escolha dessa população é que os adolescentes, eles em sua maioria, são assintomáticos. Então, eles podem ter contato com a meningite, porém, eles não manifestam sintomas. Aí fica difícil o diagnóstico, então isso aumenta a forma de transmissão. Então, se a pessoa está contaminada e não sabe, aumenta muito mais a chance de contaminação e de um surto. Então, os adolescentes também, um alerta, entre 11 e 14 anos de idade, também recebem a dose de meningite. População adulta não faz parte desse calendário. Então, por enquanto, adolescentes e crianças.
Podemos usar essa justificativa da baixa cobertura vacinal para se explicar esse aumento de casos aqui no estado do Paraná ou também podemos atribuir esse aumento a outros fatores?
Principalmente a baixas coberturas. Então, nós chamamos uma situação na imunização de vacinação de rebanho. Então, quando nós não temos a vacina aplicada em toda a população, por exemplo, vacina do tétano, toda a população tem acesso. Então, nós temos a vacinação de rebanho, onde alguns grupos formam as barreiras para se evitar a disseminação do vírus ou da bactéria. Então, é o caso da meningite. Então, quanto mais pessoas do grupo se vacinarem, menor a forma de transmissão e menos pessoas são contaminadas. Por isso, a importância, principalmente quando se existe grupos de vacinação, esses grupos são prioridade, precisam receber a dose da vacina.
Os casos graves de meningite, claro, levam ao óbito. E temos, inclusive, números expressivos de óbito em relação à meningite. Mas no caso de uma pessoa que é contagiada pela meningite, não vai a óbito, consegue se recuperar, evidentemente. Ela tem algum tipo de complicação, algum tipo de sequela? A meningite é uma doença que deixa alguma sequela nas pessoas?
Também a meningite ela pode deixar sequelas principalmente neurológicas. Então, como é um ataque ao sistema nervoso central, pode causar, então, sequelas graves, não só o óbito, mas sequelas no sistema nervoso central.
O fato de os sintomas da meningite em alguns momentos serem parecidos com outras doenças, como talvez uma gripe um pouco mais severa ou com alguma outra doença, isso pode atrapalhar talvez até a pessoa a identificar que pode ser um quadro de meningite?
Pode também. Então, a característica ali que pode diferenciar de um resfriado é a febre alta. Então, febre alta não baixa, mesmo com medicação. Então, já é um alerta para a pessoa procurar uma unidade de saúde e fazer a sua consulta. Então, em alguns casos também nós temos manchas avermelhadas pelo corpo. Então, qualquer sintoma diferente, sintomas que se assemelham, então, a orientação procure o atendimento médico para verificar. Então, nisso evita os surtos, né? Então, quanto menos pessoas ou mais rápido for diagnosticado, nós prevenimos, então, a disseminação para outras pessoas.
Em termos de números de doses disponíveis a partir do Plano Nacional de Imunização, nas unidades de vacinação, temos estoque e doses suficientes para proceder com a vacinação, correto?
Isso, então o município de Cascavel, durante todo o ano, lembrando, não é uma vacina de campanha, então nós temos disponível durante todo o ano nas unidades de saúde, em todas as unidades, tanto da cidade quanto do interior, tanto a vacina meningite C quanto a vacina meningite ACWY disponível para as populações indicadas pelo Ministério da Saúde. Durante esse ano não tivemos nenhum momento falta do estoque dessa vacina, então por isso a população pode procurar a vacinação.
Uma vez diagnosticado com a meningite, inicia-se o tratamento do paciente, pode ser isolado, não é?
Pode e deve ser isolado, né? Isso.
É. E aqui, claro, trouxemos esse público infantil, que é, evidentemente, o público mais vulnerável, então fica esse alerta por parte da Secretaria de Saúde, levando em conta que a Regional de Foz do Iguaçu é bem próxima a Cascavel e tem aumentado de forma bem expressiva por lá os números, os casos de meningite. Então a vacinação continua sendo essa principal ferramenta para prevenir as formas mais graves da meningite. Até porque quem já passou por isso na família sabe o quanto é uma doença que traz muitas dificuldades no próprio tratamento, na própria recuperação do paciente, não é, Ana?
Isso, é. Então nós temos o mal-estar do paciente, então a família sofre junto. É, e o que, que nós incentivamos e fazemos essas campanhas de intensificação? Então isso também gera custo para o estado, custo para o município, sendo que nós temos uma forma tão simples de prevenção, que é a vacinação. Então, simples ato de uma verificação de carteirinha, a gente sabe que o calendário, principalmente das crianças, são muitas vacinas. Então, por isso, com frequência, nós pedimos e orientamos os pais, leve a carteirinha do seu filho, do seu familiar, para avaliação do profissional da saúde. Na falta de alguma vacina, nós fazemos a intensificação e completamos o calendário. Então, a principal forma de prevenção continua sendo a vacinação, porque é a forma mais simples, então, da prevenção das doenças graves, como a meningite.
Estamos conversando com Ana Carolina Rossin, coordenadora do Programa Municipal de Imunização de Cascavel, sobre a meningite. A motivação, o fio condutor da nossa conversa é esse cenário da meningite, mas eu quero aproveitar aqui a presença da Ana Carolina para a gente expandir um pouco mais em relação à imunização. Que outras doenças em Cascavel e na região que passam pela imunização, que podem ser prevenidas com a imunização e que talvez a população esteja um pouco desatenta em relação a essas doenças?
Então, nós tivemos também um alerta de casos de sarampo no estado. Então, regiões de fronteira também, nós temos um aumento de número de casos no Paraguai, na Argentina, no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui para nossa região também, a circulação entre essas regiões é muito alta. Então, lembrando, a vacina contra o sarampo também indicada para crianças, mas a população adulta também deve ter a sua dose completa. Então, lembrando, a vacinação não é só para crianças, nesse caso, principalmente população jovem. Pessoas entre 19 e menores de 30 anos, então até 29 anos, precisam receber duas doses da vacina contra o sarampo. Pessoas acima de 30 anos, uma dose. Então, na dúvida, não lembro, perdi minha carteirinha, procure uma unidade de saúde. Então, nós também estamos na mesma situação de alerta da doença sarampo e nós temos aí a principal forma de prevenção, a vacinação também.
E outra coisa que eu acho que é importante também falarmos aqui, Ana, é o fato de que muitas pessoas associam as vacinas das doenças respiratórias, como gripe e covid, que eu acho que são as mais lembradas e as principais, sempre com a questão da estação. Nós saímos do inverno, estamos oficialmente na primavera, os próximos meses não serão tão frios. A tendência é que a temperatura aumente. Nesse sentido, algumas pessoas acabam relaxando e deixando de manter a vacinação em dia porque acha que vacina de gripe e vacina de covid só se toma no período do inverno. Tem esse cuidado também, tem esse alerta a ser feito, não é?
Isso, então a mesma coisa. As vacinas elas estão disponíveis durante todo o ano. Por que que nós temos um aumento do número de casos nesse período? Então, falando das doenças respiratórias, influenza, gripe ou covid. Então, no inverno ou em climas, dias mais frios, as pessoas ficam nos ambientes fechados. Então, ali a circulação, a contaminação é muito mais alta. Então, isso em transporte público, seja na escola, em casa, no ambiente de trabalho, as pessoas ficam fechadas, não temos grande circulação de ar, então a disseminação do vírus ali é muito alta. Então, lembrando, a vacina COVID também está disponível durante todo o ano, nós temos grupos específicos para vacinação, ou seja, aqueles grupos que são mais vulneráveis, mais suscetíveis às formas graves ou à contaminação, recebem a dose da vacina COVID, pelo menos uma dose de reforço ao ano, a cada 12 meses.
Aquelas unidades de saúde que estavam atendendo em horário diferenciado, no caso posterior ao horário comercial, algumas unidades estavam atendendo no período da noite, elas continuam nesse horário diferenciado ou era especificamente para uma campanha?
Isso, então nós temos aí por rotina aqui no município de Cascavel, algumas unidades que atendem até as 10 da noite. Então, nós tivemos, no período do aumento do número de casos, mais unidades atendendo, então foi um reforço. Então, lembrando agora, por rotina, nós ainda temos algumas unidades que atendem em diferentes regiões. Lembrando a população que procura que precisa e procura esse atendimento de vacinação necessário após as 19, por exemplo, nós temos a unidade do Santa Cruz, do Los Angeles, do Nova Cidade e da Neva, Vila Tolentino, que atendem, fazem esse atendimento até as 10 da noite.
E outra questão que também é válido aqui lembrar, tem muitas pessoas já adultas, com mais de 30, 40, 50 anos, que tem vacinação que era para ser tomado no período da infância e que por alguma razão, talvez os pais não tiveram essa preocupação, são adultos com vacinas incompletas. Esses adultos também podem levar a caderneta de vacinação se tem dúvida de algum imunizante e tirar a dúvida se está faltando alguma vacina para completar ali o ciclo vacinal. Isso tem sido muito comum aqui em Cascavel, não é?
Muito, muito comum. Então, população adulta, nós temos sim um calendário específico para o adulto. Então, isso acontece muito pelo intervalo entre as doses. Então, qual é a vacina que nós lembramos muito? Ela tem um intervalo longo, a cada 10 anos, é a vacina do tétano. Então, população adulta, a cada 10 anos precisa fazer um reforço dessa vacina. Então, acaba perdendo ou guarda tão bem a carteirinha que não lembra onde está. Então, agora, nos últimos 5 anos, pelo menos, nós temos aí um benefício. Então, o Ministério da Saúde incluiu o registro online. Então, hoje, a população pode ter acesso ao registro das vacinas nos aplicativos. Então, o aplicativo do governo, Meu SUS Digital, pode acessar a sua carteirinha. Se ainda não tem aquele registro e tem aquela carteirinha física, né, a carteirinha de papel que nós entregamos, pode procurar uma unidade de saúde para fazer a transcrição dessa carteirinha. E por exemplo, nós temos muitas empresas hoje que nos auxiliam muito, né, a intensificar então a importância da vacinação. Então, em algumas empresas hoje, para você ser contratado, você precisa estar com a sua carteirinha do adulto em dia. Então, é um grande benefício para a população. Então, as empresas ali preocupadas também com a saúde coletiva.
E caso, a depender da idade da pessoa, se ela, por alguma razão, perdeu essa carteirinha, pelo menos das primeiras vacinas, não tem certeza se tomou ou não tomou, como fica nesse caso?
Então, se nós não temos nenhum registro ou em documento físico ou registro online nos registros do Ministério da Saúde, nós consideramos a pessoa como não vacinada. Então, se não tem registro nenhum, não vacinado, nós fazemos as vacinas de acordo com aquela faixa etária. Então, cada vacina existe uma faixa etária recomendada, uma idade máxima. Então, a pessoa completa o seu calendário de acordo com a sua faixa etária.
Bom, Ana, chegamos ao final então da nossa entrevista, agradecendo a sua disponibilidade em ter aceito o convite da CBN para falar de um assunto importante. Tudo que é relacionado à saúde pública sempre tem impacto total e geral na sociedade, afinal de contas, todos nós temos essas, a partir dos públicos, as vulnerabilidades, as doenças, a importância da vacinação nas mais diversas faixas etárias. E levando em conta que o Paraná tem observado com atenção esse aumento de casos de meningite, se faz importante falar disso até para que, principalmente as crianças, mantenham a vacinação em dia. Muito obrigado pela sua participação e presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigada. E a Secretaria de Saúde e o Programa de Imunização, nós estamos disponíveis sempre quando necessário para divulgar aí para a população a nossa cobertura vacinal.